Sempre gosto de começar com etimologia, vocês já conhecem esse meu hábito. E a etimologia aqui é em torno de duas palavras, a própria palavra e comunicação. Palavra, a gente talvez não entenda, não saiba, porque eu mesma não sabia, a gente não costuma pesquisar a alma das palavras. Palavra vem de parábola, que significa, como nós sabemos, algo que foi contado de uma maneira simbólica, porque a palavra também é símbolo. Parábola, no latim, significava discurso ou fala. Para a língua portuguesa, isso veio através do latim vulgar paraula, que quer dizer fala ou discurso. Então, essa é a origem, fala ou discurso. E é interessante porque no grego a origem é muito parecida, é parabole, que é traduzido como comparação. Etimologicamente vem de para, que é ao lado, e balen, que significa tirar ou jogar. Ou seja, você coloca uma palavra ao lado de um fato. E essa palavra representa simbolicamente esse fato. Ou seja, é comparar, colocar ao lado, simbolizar. Curiosamente, a própria palavra símbolo tem a mesma origem, vem de balos, atirar. Vocês já ouviram falar disso? Simbalos, que é a origem grega, significava que você joga uma palavra no mundo, mas ela não se afasta daquele significante que ela está correspondendo. Ou seja, bondade, está lá no plano das ideias. Você joga a palavra bondade no mundo, mas ela fica ligada à sua essência, ao seu significante. Quando você joga uma palavra no mundo e ela se esvazia, aí você vai ter uma outra coisa, que é diabalos. Leonardo Boff fala sobre isso num dos livros dele, essa etimologia é bem conhecida. Diabalos significa dividido em dois lugares, ou seja, você joga a palavra, mas ela se separa da sua essência, da sua alma, e daqui a pouco não significa mais nada. É óbvio que ainda é difícil a gente adivinhar que de simbalos veio o símbolo e de diabalos veio o diávolo, ou o diabo que a gente tem na língua portuguesa. Ou seja, uma coisa demoníaca, diabólica, na sua origem significa que separou-se da sua essência. Essa é a ideia original. Então, partindo dessa ideia, nós podemos partir para a comunicação. E comunicação vem de quê? Ela vem de duas raízes indo-europeias, que é o co, que significa juntar, unir. E esse prefixo ainda é muito utilizado exatamente com essa mesma ideia, coparticipação, participar juntos, colaboração, laborar ou trabalhar juntos. No caso da compreensão, no caso de estarmos nos comunicando, compreensão também vem da mesma raiz, co e aprendere, ou seja, entender algo juntos com alguém. E a comunicação significa co mais munus, e munus significa ocupação, dever ou função. Comunicação significa o dever ou função de juntar. Olha que interessante. A palavra é você manter um símbolo associado à sua essência, ou seja, não falar em vão, as suas palavras terem alma, terem significado. E comunicação significa dever ou função de juntar. Simplesmente isso, munus é dever e co é juntar. Ou seja, ela nasceu para unir, unir os seres, unir os conceitos aos seus símbolos, unir o homem ao mundo das ideias, uni-lo paralelamente aos outros homens. Compreensão é isso. Daí que a gente vai perceber que falar e realmente comunicar às pessoas são dois elementos muito diferentes. Muito do que a gente fala tem outras finalidades que não comunicação. Muito do que a gente fala, às vezes, é simplesmente para fazer uma propaganda da nossa personalidade, daquilo que somos, sem nenhuma intenção de comunicação. Olha, eu posso provar isso para vocês. Posso mandar para vocês uns três textos altamente eruditos, mas escritos em revistas voltados para o público externo, tá? E não para especialistas. Textos que não têm nenhuma intenção de estabelecer uma linha de comunicação, muito pelo contrário, estabelecem uma barreira, mas provam a você que quem escreveu é muito intelectual, tem muito conhecimento do tema. Você não entende nada, mas admira aquele que expõe o texto. Ou seja, claramente propagandístico. Leonardo da Vinci, segundo se diz em um dos seus códex, o Códex Atlântico, dizia que a simplicidade é o maior requinte. Muitas vezes a gente fala com o intuito de complicar para mostrar o quanto sabemos, ou por uma série de outras intenções, mas que não seja realmente comunicar. Portanto, falar e comunicar não são a mesma coisa. Falar pode ser uma emissão de ruídos para outras finalidades, que não unir, juntar ou colocar na mesma direção os homens. Então, partindo para isso, nós podemos fazer algumas outras reflexões. Por exemplo, a da Bíblia. Num determinado momento, todos sabem, existe. E no início era o verbo. O que é esse verbo a qual a tradição sagrada se refere? Não só a tradição sagrada cristã, mas de várias outras tradições. E nesse sentido, a Índia é pródiga, que ela está constantemente fazendo referência ao valor sagrado da palavra. Na Grécia era o hieros logos, a palavra sagrada. Como tanto o grego quanto o sânscrito antigo, pali, budista, têm a mesma raiz, vocês sabem, são línguas indo-europeias, é interessante a gente dar uma olhada no, na acepção indiana do logos. Para a Índia, logos é a manifestação daquilo que estava oculto. Então, é como se você me perguntasse: o que você está pensando, Lúcia? E eu dissesse: eu estou pensando em como fazer vocês entenderem melhor esse tema. Bom, essa minha palavra é a manifestação do meu pensamento que estava oculto. E eles comparam na tradição indiana a manifestação do universo assim. Havia um pensamento na mente divina, na mente cósmica. E esse pensamento, quando se manifesta o verbo, ele se torna a manifestação. Ou seja, toda manifestação, todo cosmos, na versão grega da palavra, né? Toda manifestação nada mais é do que um pensamento de Deus manifestado. Ou seja, um pensamento de Deus plasmado, concretizado. E se nós sabemos ler bem a manifestação, ela pode nos remeter a esses pensamentos divinos, que era o que Platão chamava de mundo das ideias, que era esse plano mental que, para os indianos, eles chamam da mente divina, ou seja, da mente cósmica, que é mais ou menos a mesma ideia expressa em várias linguagens. Para os egípcios, eles falam muito claramente isso na Tábua de Esmeralda, no Corpus Hermético, eles falam do mundo da mente divina. A lei da correspondência, o que há acima, há abaixo. Ou seja, na mente divina existem as ideias que viraram corpos, viraram ações, virou tudo isso que a gente vê na manifestação, certo? Então, o princípio da vibração, que faz parte do mundo egípcio, diz: nada está parado, tudo se move, tudo vibra. E isso é o segredo da palavra. Uma palavra é vibração. Imaginem vocês que uma pessoa virou uma chave de uma motocicleta e você ouve aquele barulhinho do motor. Começa. Some, né? Não some. Sai do nosso espectro auditivo, mas aquela vibração continua ressoando. E algum ser, sei lá, um aparelho que esteja preparado para isso pode captá-lo. Ou seja, esse universo vibracional, segundo essa tradição egípcia do Caibalion, do Corpus Hermético, da Tábua de Esmeralda, eles diziam o seguinte: que todos os seres que estão no mundo manifestado vibram. A vibração vai desde os corpos mais densos, por exemplo, uma pedra, aí vai sutilizando, vai passando para corpos mais móveis, como por exemplo uma planta, e vai subindo, vai passando pelo mundo animal, chega até a vibração humana. E dentro da humanidade há diferentes níveis de vibração. Então, essa tradição diz que se você quiser saber quem é um ser humano, você precisaria saber em que grau ele vibra, que aí você teria aquilo que eles chamam de nome interno. E se vocês estão entendendo o que é que eles querem dizer aí? Se eu souber diante de que você vibra, eu sei quem você é. Isso é o teu nome interno. Portanto, se eu te mostro agora um poema que fala sobre a alma humana de uma maneira tremendamente bela, ou sei lá, uma passagem de Rumi, uma passagem de Shakespeare, se você vibra diante disso, eu já sei alguma coisa de você. Algumas pessoas, ainda que muito intelectualizadas, porque no nosso momento histórico a educação tem mais a ver com quantidade do que com qualidade, né? Mais com o extenso do que com o intenso, não vibrariam diante disso. Não veriam absolutamente nada diante da ética, da estética, da mística. São bons elementos para você saber em que grau está cada ser humano. E para essa tradição, evoluir é acelerar a sua vibração. Eles dizem que esse espectro de vibração humano, quando é acelerado, você pode chegar até o divino, que é um grau tão elevado de vibração e tão rápido que quando você olha, parece parado. Ao mesmo tempo que a matéria é mais densa, ela é tão lenta que quando você olha, parece parada. Ou seja, os extremos de alguma maneira se acenderam. Mas dentro da experiência humana, eles introduzem essa ideia de nome interno. Quem é o teu nome interno? É simplesmente diante de que você vibra. É o teu grau de vibração. E evoluir seria sutilizar essa tua vibração, para perceber coisas mais sutis, mais elevadas, mais nobres. Dizem que, por exemplo, a sensibilidade à dor, isso eu estou falando em nome de uma tradição, que é o Egito, nesse caso específico, que é uma das coisas que eu mais gosto de estudar. Quem não conhece, lá no YouTube da Nova Acrópole, tem uma bela palestra sobre a Tábua de Esmeralda. Se tiverem tempo, assistam. Foram anos da minha vida pesquisando sobre isso. E eles falam uma coisa muito interessante. A sensibilidade à dor é um dos elementos onde mais se revela a vibração do ser humano. Não a sua própria dor, a dor da humanidade, a dor do outro. Imaginem o seguinte, para vocês entenderem. Diante da sociedade atual, quando eu digo para você, uma pessoa tal é o primeiro lugar da revista Forbes em termos de fortuna, a sociedade inteira sentiria inveja dessa pessoa. Mas, de repente, você assistindo um vídeo dessa pessoa falando num TEDx, em alguma coisa desse tipo, você percebe, pela maneira como se comunica, pelo rictus facial, que é uma pessoa tremendamente infeliz. E percebe o drama dessa pessoa, porque a sociedade diz que para ser feliz ela só precisa ter mais. E ela já tem o máximo que se pode ter. E ainda assim não é feliz e não sabe mais onde procurar. E a angústia existencial de alguém que, de repente, está dentro de um abismo, diante de um abismo, porque já não sabe mais para onde correr e não encontrou felicidade nenhuma. Só pessoas que têm uma compreensão da dor no nível muito sutil sentiriam compaixão de um homem que está nos primeiros lugares da revista Forbes. Percebe isso? Alguém que está sofrendo a dor física no meio da rua, muito comum que todos nós sintamos compaixão por essa pessoa. Mas alguém que tem tudo aquilo que a sociedade considera como suficiente para ser feliz e vive numa crise existencial profunda, num drama pessoal profundo e já não sabe mais onde buscar a felicidade, poucos têm essa sutileza de sentir compaixão de alguém assim. Quando chegam a isso é um nível de vibração. Como eu falei para vocês, então, a ética, porque isso é uma vibração ética, a estética, a mística, não no sentido da mística religiosa, mas no sentido de perceber sentido, perceber coerência em tudo aquilo que você vê, ser capaz de compreender as mensagens da natureza, tudo isso, o desenvolvimento da percepção nesses setores, é um sinal de vibração mais sutil. Agora, vejam que curioso, porque o nosso processo educacional hoje, ele desenvolve, como já falamos, o aspecto quantitativo. Ele não acelera uma pessoa nesse gradiente. Alguém que tem X anos de educação, número alto de escolaridade, com pós, 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 em tudo que você possa imaginar, não necessariamente é uma pessoa que tem uma boa percepção da beleza de caráter, da beleza de uma pessoa que é coerente, da beleza da honestidade, da beleza de uma obra de arte requintada. Não necessariamente tem essa percepção, às vezes é absolutamente insensível diante disso. Ou de um ato qualquer de mística, de dedicação, de entrega, de altruísmo de alguém, também não é sensível a isso. Eu sempre conto uma história nas minhas palestras, talvez alguns de vocês conheçam, de um executivo em Brasília, época de Natal, ele andava estressado, porque toda a preocupação que existe nessa época, no pré-pandemia, né? Um nível de vendas muito alto, mas também um nível de problemas muito alto. Ele parou num sinaleiro aqui em Brasília, ali no Eixo Monumental, e veio um garoto com uma caixinha de sapato lhe pedir uma doação. E ele, com uma má vontade tremenda, ele olha de lado, vê que é um menininho de uns 8 anos, no máximo, com uma caixinha de sapato e uma manga dentro. Ele diz: "Ah, meu filho, não tenho nada para te dar, aliás, não tem nem para mim, eu estou passando fome." E esse menino arregala os olhos, olha para ele e diz: "Moço, não, o senhor está passando fome? Não, o senhor não vai ficar passando fome. Toma aqui essa manga, Eu peguei ali no chão. Eu também estou com fome, mas eu ajudo o Senhor, Deus me ajuda. Com fome eu não vou deixar o Senhor ficar. Toma aqui essa manga. E o homem virou para ele. Vou omitir o nome da pessoa por uma questão de respeito, que ela pede, né, que não seja citado. Olhou para ele e ficou em estado de choque, porque a criança não estava ironizando, era uma criança muito pequena para isso. Estava sendo absolutamente sincera. E ele teve que pegar aquela manga. E ele narra que ele andou 2 quarteirões e teve que estacionar o seu carro para chorar. Ele diz que aquela criança foi um juiz muito severo. E a partir daí a sua vida se tornou absolutamente outra. Sabe o que é um empresário que começa a se dedicar ao ramo social, dá uma alavancada violenta na sua vida e jamais foi o mesmo. Isso foi um ato místico, de bondade profunda, místico está associado à bondade, à entrega, à fraternidade. Ele diz: minha vida jamais voltou a ser a mesma. Agora, eu não acredito que qualquer pessoa teria a percepção que ele teve da grandeza desse ato. Alguns achariam talvez muito engraçado e curioso daquela criança. Talvez até desprezassem a oferta dele. Então, percebam, essa questão que é tão presente na tradição oriental, aqui eu falo de Egito, mas a tradição oral da Índia, por exemplo, é pródiga em percepções desse tipo. O que é o teu nome interno? É onde está a tua vibração? O que é evoluir? É depurar a tua vibração. E as palavras são vibração. E às vezes, através da maneira como uma pessoa se expressa, você pode perceber, não o intelectualismo e a quantidade de informações dela, mas o esmero, o cuidado em querer transmitir, em querer doar algo que ela possui dentro dela e que adquiriu com duro esforço. O esforço por ser aquilo que Khalil Gibran chamava, de que nós somos um posto de enriquecimento dos dons da vida. Tudo aquilo que a gente adquire amanhã deve estar em cima da mesa para ser compartilhado. Através da palavra, podemos perceber isso. Existe uma diferença muito grande entre falar bem de uma maneira retórica e falar bem com a verdadeira oratória. Porque oratória tem a mesma raiz da palavra oração. É falar daquilo que te vai na alma. Portanto, a palavra, quando ela tem a vibração correta, elevada, nobre, ainda que as palavras não sejam intelectualmente perfeitas, ela coloca sobre a mesa aquilo que te vai à alma. E isso é a arte da comunicação. Eu pertenço a uma instituição que é baseada no voluntariado. Eu sou uma voluntária há 33 anos em Nova Acrópole. E quando nós formamos os nossos professores, formamos com esse tipo de oratória. Colocar sobre a mesa amanhã o que te vai à alma hoje. Então, vocês vão ver uma coisa interessante também na Índia, que é a ideia do mantra. Eles dizem que o nome interno de cada ser é a verdadeira identidade de cada ser. E eles chegam a um nível absurdo com isso. Quem pega um livro, que é o meu predileto, de todos que eu li na minha vida, é o meu predileto, que é um épico indiano chamado Ramayana, tem um determinado momento que um sacerdote invoca Indra. Invoca. Ele não faz uma oração suplicando alguma coisa ainda. Ele pronuncia o nome interno de Indra. E diz que quando você pronuncia o nome interno de um ser, é como se você pegasse no seu braço e puxasse para você. Ele não tem alternativa a não ser estar aqui. Imaginem vocês, isso é uma época de ouro, onde se conhecia o nome interno até dos deuses. A gente não conhecia nem o nosso. São outros tempos. Mas o que eu acho interessante é essa visão que eles tinham. O nome interno dos seres é seu verdadeiro corpo. Mas esse nome interno não é um nome estático. Você pode ir cada vez mais acelerando a sua vibração, chegando mais próximo dessa percepção da essência das coisas e da tua própria essência. Isso é o poder da palavra, isso gera carisma. Gente, eu tenho um curso sobre isso, que ele já está com quantas horas? 24 horas de extensão. Só falando sobre coisas desse tipo. Isso tem uma quantidade de desdobramentos. Eu acho esse filme um dos filmes que expressa com mais propriedade esse tema. Muito, muito requintado nos seus detalhes. Simples, mas muito requintado. Interessante que também a Índia, não sei se vocês já ouviram falar da lei do karma, que é a lei de causa e efeito em todas as coisas que fazemos, pensamos e sentimos. Eles dizem que As palavras pronunciadas, elas não se perdem. É como você jogar uma pedrinha na água, elas provocam ondas, elas repercutem, às vezes, quando nós não estamos mais aqui. Existe uma frase que diz que uma ideia mal concebida mata mais do que uma arma de fogo. Porque aquele que a concebeu já morreu, às vezes, há séculos, e ela continua matando os sonhos das pessoas. E eu conheço alguns pensadores que fizeram isso com a humanidade, de várias áreas. Né? E as ideias se expressam por palavras. Então, uma palavra, uma ideia errada, mas expressa de uma maneira contundente, ou seja, retórica, bem trabalhada, era isso que os sofistas faziam na Grécia, ela pode repercutir matando sonhos, matando ideais, por gerações. Os indianos dizem a palavra gera karma. Eu acredito neles. Bem ou mal pronunciada, ela gera um eco que vai muito adiante da mera vida física daquele que a emitiu. E há que ter consciência do valor das nossas palavras. E aí, partindo finalmente para o filme em si, né, que é o que viemos aqui abordar, é uma coisa muito interessante, porque em várias passagens do filme, eles citam a mesma coisa, que o príncipe, que depois vai se tornar o rei George, né, é muito corajoso. O seu pai fala. Ele repete, o seu professor fala. E a gente, às vezes, fica meio sem entender à primeira vista. Às vezes, me dá vontade de anexar aquele filme alguns comentários, porque eu acho que não dá para entender. Eles fazem umas referências que não são muito banais, não. Você tem que conhecer, por exemplo, o que é a verdadeira coragem. A coragem, para Platão, que ele define cabalmente num livro chamado A República, significa manter o uso da razão em situações limite. Aquele príncipe, ele tinha uma situação onde ele não mantinha o uso da razão, a lucidez em situações limite, que era falar em público. Era uma situação, porque ele gerou, por uma situação de vida, ele gerou um trauma, que não conseguia trabalhar com aquele aspecto. Mas em todas as outras coisas da sua vida, ele era um grande corajoso. Ou seja, manter o domínio da razão, a lucidez diante de situações de limite, que Platão identificava com medo e desejo, o que é que mais nos rouba a nossa lucidez, nos rouba nós mesmos? Ou o medo de algo que gera pânico, a gente sai correndo, atropelando quem estiver no caminho. Às vezes, em espetáculos públicos, sei lá, um local que pegou fogo, morre mais gente pisoteada do que realmente queimada, porque o pânico nos torna irracionais. E o pânico é não saber se manter lúcido diante do medo. Então, às vezes, diante do medo ou diante do desejo, que se nós não temos autocontrole, também saímos pisoteando todo mundo para alcançá-lo, nós nos comportamos como covardes. E o covarde é exatamente aquele que deixa a consciência animal se sobrepor à humana e, em situações limite, se comporta feito um bicho, arrastado ou pela dor ou pelo prazer. Diante da dor e do prazer, ele não sabe manter o dever. E você percebe que aquele príncipe era um ser que em tudo na sua vida ele se mantinha fiel ao seu dever. Na maneira protocolar de pedir a sua amada em casamento, na maneira de educar e manter a sua família, na maneira de respeitar os seus pais, respeitar as tradições do seu país, na maneira de respeitar o seu irmão mais velho, que embora ele conhecesse muito bem e soubesse que tinha um comportamento um pouco atípico, ele respeita e aceita plenamente como rei. E aí é uma coisa muito interessante para vocês perceberem, que é a questão da investidura. Hoje existe uma polêmica enorme sobre isso e vou dizer para vocês, é um absurdo essa polêmica, porque a gente não entende os princípios do que é uma investidura. Existe essa polêmica por conta de Príncipe Harry e Meghan Markle, né, que dividem o mundo nessa fofocada insensata e sem fim. O fato é que uma investidura significa, dentro daquilo que se chama uma monarquia clássica, um monarca e a sua família, eles não têm, como uma monarquia parlamentar como a inglesa, não têm o poder político, mas eles são símbolos. Eles ocupam o imaginário coletivo, representando um ser que investe o espírito da Inglaterra. Eles vestem a Inglaterra, ou seja, a rainha, o rei e a sua família mais próxima são a Inglaterra, no caso da monarquia inglesa. Né? Eles determinam o que o imaginário coletivo espera do inglês. Então, é um símbolo do orgulho nacional, dos brios, da identidade de um povo. No Egito Antigo, se vocês forem ver, o faraó ele investia, ele encarava essa investidura de uma forma tal que a maneira dele caminhar era protocolar. A maneira de deitar-se à noite para dormir era protocolar. Ele tinha um compromisso que era adotado no seu momento de investidura, numa câmara nupcial, onde ele se casava com o Egito. Ele tinha um compromisso de, em todos os momentos que ele pudesse ser visto por qualquer mortal ou por qualquer ser divino, ele fosse o Egito. E faziam isso com um espírito de sacrifício enorme, é o sacro ofício, é o ofício sagrado de ser para que outros sejam através do teu exemplo. Porque a mente humana se ilustra pelo exemplo, se ilumina pelo exemplo. Então, quem conhece um pouco, gostando ou não da Inglaterra e das suas tradições, quem conhece um pouco da história da Rainha Elizabeth, por exemplo, o sacrifício pessoal dela foi enorme, enorme desde o início, em todos os sentidos, em relação ao seu esposo, em relação à sua irmã, abriu mão de coisas pessoais o tempo todo para investir uma ideia da rainha sóbria, equilibrada, simples, despojada nos seus hábitos, sem excesso de luxo, com um comportamento equilibrado, alguém para quem os ingleses podiam olhar e dizer: aí existe alguém digno. E eu sou um inglês, esse é o meu ideal. Dentro disso, dentro dessa sucessão, é uma investidura e é um sacrifício enorme. Ninguém está ali para desfrutar de uma vida VIP. Está ali para um sacrifício constante de uma vida inteira, de paixões, de apetites, de uma liberdade pessoal para encarnar algo de que aquele povo precisa, porque isso é a função. Hoje nós vivemos gerações que já não entendem mais isso, querem liberdade pessoal e caprichos e não sei o que mais. Bom, não é para estar ali. Realmente o caso é renunciar. Mas renunciar e sair para viver a sua vida em paz, respeitando aqueles que não renunciaram. Sem querer julgar um caso específico pelos padrões da vida comum, porque isso é um absurdo. E vejam bem, isso não se trata só da nobreza inglesa. Eu admiro muito a Rainha Elizabeth, porque quem conhece um pouco da biografia dela sabe a vida extremamente sacrificada e as coisas que teve que engolir, que não foram poucas, para representar esse personagem no imaginário coletivo. Agora, a nossa vida está cheia de investiduras. Quando você resolve ser um pai, uma mãe, isso é uma investidura. Você já não pode ter hábitos muito vulgares e grosseiros e diante de um filho, de uma filha, quem você deseja o melhor. Você sabe que os hábitos humanos são formados por repetição e que isso ecoa na vida dessa criança pela vida inteira. Muitos dos nossos hábitos são adquiridos exatamente nessa primeira infância. Portanto, faço um sacro ofício de ser para que outros sejam através de mim, para o meu filho, para a minha filha, para os meus alunos, se sou um professor, para as pessoas que eu lidero, se sou líder de uma equipe. A vida está cheia de investiduras. Um filho também é uma investidura. Você encarna todas as esperanças do teu pai, da tua mãe, de, em primeiríssimo lugar, que você seja um ser digno. O maior presente que pode dar a eles é fazer com que eles fiquem tranquilos. Eu sou um ser digno. Um pai e uma mãe verdadeiros não querem mais do que isso, não querem determinar o teu futuro, mas querem se certificar de que foram capazes de passar para você aquilo que é o dever deles, dignidade. Em qualquer situação que a vida nos dê, um posto onde somos referência para outras pessoas, isso é uma investidura e exige sacrifício. Numa dessas muitas viagens e palestras que eu fazia no pré-pandemia, continuo fazendo, mas agora à distância, me convidaram um determinado órgão para fazer uma palestra para juízes recém-empossados. E quando eu cheguei, havia acontecido uma palestra antes da minha, eu cheguei e peguei o final da palestra anterior. Era o seguinte: um conjunto de jovens recém-aprovados, e eles protestavam veementemente contra a lei orgânica da magistratura nacional que não permite, por exemplo, que um juiz apareça embriagado ou com trajes mínimos. E eles diziam: eu sou jovem, eu quero ter uma vida como de outra pessoa qualquer, eu tenho esse direito. E a vontade que me deu foi de entrar ali na palestra da outra pessoa e dizer: escolheram a investidura errada. Imagina você numa cidade de 20 mil habitantes, um juiz é um rei, ele representa a justiça. Você não tem direito de fazer isso com 20 mil pessoas. Se você não queria fazer esse sacro ofício, escolheu mal a profissão. Escolheu mal, escolheu pelo salário, pelo destaque social. Não está preparado para investidura. Nós sabemos as consequências de um pai e de uma mãe que não estão preparados para a investidura da paternidade, ou de um professor ou de um líder. A sociedade está cheia de consequências, de pessoas quebradas, porque aquele que as conduzia não estava preparado para o sacrifício de assumir a sua investidura. Esse era um príncipe corajoso. Ele estava preparado para assumir a sua investidura. Ele vestia esse arquétipo da sobriedade, do autodomínio, exceto num ponto, que era aquele ponto de ter perdido a sua autoestima. Sua autoestima foi travada por um trauma. Ele tinha uma imagem de si muito baixa, que era o que travava sua voz. Então, seu pai, antes de morrer, acabou por concluir isso, né? Ele é o mais corajoso de todos. Então, existe inclusive uma figura muito interessante na mitologia egípcia, se vocês quiserem procurar depois. É um gênio, não era bem um deus, era um gênio meio maligno, que era Bes, B-E-S. Bes era um gênio zombeteiro, era aquele que entrava exatamente no momento que o homem estava construindo suas convicções. Começava a gerar aquelas formas mentais: você não é nada disso, quem é você? Sóbrio você? Não, que isso? Vai curtir tua vida, para que você vai perder sua vida com isso? Era aquele que questionava todas as virtudes humanas. Quando o homem tem um caráter forte, é capaz de submeter Bes. Quando não, é submetido por ele. E vai quebrar todos os seus valores porque não acredita em si mesmo. E é muito o que acontece hoje em dia. Nós somos um pouco escravos de Bes. Então, esse príncipe, ele tinha esse problema. Ele não conseguia expressar quem ele era. Num determinado momento, ele foi obrigado a se calar por uma babá que tinha preferências pelo seu irmão, né? Então, como ele não consegue se expressar, os outros não veem e nem valorizam o que ele era. Consequentemente, ele também não se vê nem se valoriza. Seu próprio pai só vai reconhecer na hora da morte. Tá? Então, no plano mental, nós vamos ver que isso é a primeira coisa que o professor dele mostrou para ele, que ele não tinha problema nenhum. Os outros médicos, os outros doutores faziam treinos como se ele tivesse um problema na voz, na articulação da voz, um problema que seria próprio de um fonoaudiólogo. E aquele senhor percebe que o que ele tinha estava totalmente no plano mental e faz aquela experiência da gravação, que é maravilhosa. Simplesmente, quando ele não se ouve, ele consegue libertar a sua voz para fazer o que ela tem que fazer. Quando ele se ouve, ele força a sua voz a mostrar o pior dele, porque ele acredita ser o pior. O seu trauma trava a sua voz. Não era um problema da voz. Ele não tinha nenhuma gagueira que fosse um problema físico. Ele não tinha problema de dicção, ele não tinha problema nenhum de articulação. Ele tinha um problema de autoestima. E aquele homem muito rapidamente consegue ver isso, fazendo aquela gravação para ele e mostra aquilo para ele. Né? Então a babá forçava ele a se expressar da pior maneira possível, através do choro. E ela preferia outro irmão. E ele acreditou e passou a fazer o mesmo consigo mesmo. Ele obrigou a si próprio a se expressar da pior maneira possível, como a sua babá fazia. Ela o convenceu de que ele não valia muita coisa. É interessante porque quando aquele professor bate o olho dele e percebe, através de algumas perguntas que ele se recusa a responder, mas mesmo assim ele percebe que o problema dele não era físico, ele estava vendo o futuro dele melhor do que ele mesmo. Isso dentro de todas as tradições do passado, as próprias escolas gregas de filosofia, como a platônica, que foi a academia, o Museu Pitagórico, o Liceu Aristotélico, se dizia uma única coisa: um mestre é exatamente aquele que enxerga as possibilidades de um discípulo mais do que ele mesmo enxerga. Ele vê o futuro daquela pessoa. E a interferência dele na vida daquela pessoa é ajudá-lo a ver aquilo que está visível para uma pessoa mais madura e experiente, mas que a própria pessoa não vê. Ele conduz a pessoa a ver as suas próprias possibilidades. Então é interessante porque aquele cidadão simples, sem nenhuma fachada intelectual, mas brilhante, foi capaz de ver imediatamente o que ele tinha, o que estava acontecendo, o que ele tinha que mostrar para aquele homem. Felizmente, apesar de toda a prepotência e petulância, sou um duque de York, sou não sei o quê, aquele príncipe era também uma pessoa bastante profunda, bastante sensível e intuitiva. E acabou por perceber que naquele professor havia algo mais do que meramente técnica, embora no primeiro momento ele se amedronte, né? Então, inclusive, o professor de dicção dele não o tratava com o nome dele que ele queria ser tratado, né? Sua Majestade, Sua Alteza, que coisa isso, Vossa Majestade, Vossa Alteza, que é a maneira correta. Ele não aceita tratá-lo assim, e trata por um nome bastante simples e íntimo, né? Por um apelido de infância. É engraçado porque ele só vai tratá-lo por Vossa Majestade quando o príncipe se torna um rei, consegue ler o seu discurso e descobre que ele era realmente um rei. Aí ele dá a ele o nome que lhe correspondia naquele momento por conquista. Enquanto ele não conquista isso, o seu professor não o chama de Vossa Majestade. Lembram disso? É muito interessante. Ele vai desafiando. Não, ainda não. É Bertie, né, que ele chamava o príncipe. Ele chama desse nome íntimo, até desrespeitoso, até o momento que ele se torna digno de uma Vossa Majestade. E aí ele o chama. Ou seja, ele é provocativo, várias vezes ele é provocativo, para trazer o melhor desse príncipe Adônio. E a arrogância daquele príncipe era uma máscara do medo, para evitar a intimidade. É como se ele dissesse: não se aproxime, eu tenho medo de me mostrar para você. Ele exige ao seu professor, inclusive, que faça um treinamento meramente técnico. Ele tinha medo da proximidade, não queria perguntas íntimas, queria só técnicas. E o seu professor, muito habilmente, faz as duas coisas ao mesmo tempo, né? Outra coisa interessante, nós vamos perceber que o príncipe, então, não tinha problema de voz. Ele tinha, era, crenças limitantes. Tinha problemas de autoimagem. Enquanto seu irmão falava tremendamente bem. Agora, seu irmão era caprichoso e egoísta extremos. Não estava disposto a nenhum sacrifício das suas paixões, dos seus desejos, das suas ficções, dos seus birras de menino mimado que queria que as coisas fossem do jeito dele. Queria sacrificar o mundo, mas não a si próprio. Mas falava muito bem. Falava muito bem do ponto de vista da retórica, né? Então, o que esse jovem príncipe vai perceber com o tempo é que o julgamento não pode ser feito por aparências. Seu irmão falava bem, mas não tinha nada a dizer. Ele tinha muito a dizer, mas não sabia expressá-lo bem. Aos poucos, isso vai fazer, inclusive, que no momento fatal do filme, ele julgue bem o seu professor, quando ele descobre que o seu professor não tem título nenhum. Não é médico, não é coisa nenhuma, não tem título nenhum. Nessa hora, essa percepção é decisiva, porque ele olha, lembrem da frase bíblica, pelas vossas obras vos conhecerei, e não pelos vossos títulos. Ele olha para aquele homem e vê o que ele é capaz de fazer. E percebe que isso é a verdadeira autoridade, e não o rótulo que se tem do lado de fora. Ele vai fazer com que ele perceba que o seu irmão, embora primogênito, embora com direito de herança ao reinado, não é um rei, ele é que é. Essa capacidade que ele vai percebendo de ver que o que se externa tem que ser coerente com aquilo que se tem como essência. Se não há incoerência, ainda que você se expresse muito bem, se não tem nada a dizer, não adianta nada. E como você se expressa pode ser treinado, mas o conteúdo não. Ou você tem ou não tem. Então, uma coisa que é uma reflexão muito interessante do ponto de vista filosófico. Comunicar, como nós vimos lá atrás, é o dever de juntar. O egoísta não se comunica, ele não tem mensagem. Ele usa sua voz para promover a sua imagem e vociferar os seus caprichos. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Lembrem que em alguma palestra para trás eu falei para vocês que formação de caráter consiste exatamente ensinar o homem a gostar daquilo que o humaniza e rejeitar aquilo que o bestializa. Usar as inclinações do homem, esse é platônico, para ensiná-lo a gostar do que o faz, acelerar a sua vibração e rejeitar aquilo que o torna mais grosseiro. O seu irmão não tinha nenhuma formação de caráter, não tinha caráter, ele tinha. Então, comunicar significa fazer algo que una os homens. que faça unir os homens a uma ideia, por exemplo. Comunicar não é falar, não são absolutamente sinônimos. Como falei para vocês, a maior parte das vozes, às vezes muito intelectuais do nosso momento histórico, estão fazendo autopropaganda, não estão comunicando. Você ouve e não fica com uma única ideia, mas fica pensando como fulano é bom, como fulano é inteligente. Me recordo que uma vez fui participar de um congresso, não tem tanto tempo, eu tenho uns 4 anos. E evidentemente eu não era estrela daquele congresso, a estrela tinha se apresentado na véspera. E parece que a estrela era um orador que tinha feito todo tipo de malabarismo em sala de aula, as pessoas riram, as pessoas choraram. As pessoas compraram o livro dele no final e eu me apresentei no day after, no dia seguinte. E no final, algumas pessoas vieram falar comigo e disseram: Puxa, a gente ficou tão excitado ontem, depois da palestra de Fulano. Mas você sabe, moça, hoje eu não lembro de nada que ele falou. E essas coisas que você falou hoje, eu tenho certeza que eu vou lembrar para o resto da vida. E eu achei tão interessante o que aquela pessoa me disse de uma maneira muito simples, porque ali, sem que ela soubesse, ela fez uma diferenciação exata entre comunicar e falar. Exatamente isso. Se você não junta as pessoas, não junta os homens às ideias, não junta os homens à sua própria identidade, ao seu nome interno, você só está falando, fazendo autopropaganda, impressionando, fazendo muito ruído, como é próprio da oratória emocional, mas você não está comunicando nada. Portanto, cuidado quando você diz que uma pessoa é um bom orador ou um bom comunicador. Talvez seja só um bom falador, um bom retórico. Então, às vezes, quando você olha para uma pessoa, se você tem um pouco mais de sensibilidade, é perceptível isso. Existe algo que não pode ser simulado, que é o olhar. A gente treina tudo. Hoje, quando se faz esses grandes palestrantes, treinam com professores de teatro, rictus facial, para parecer que estão sentindo aquela emoção. Mas a coisa mais difícil é treinar o olhar. Você tira o volume, olha para os olhos daquela pessoa, você percebe que o olhar está frio, que ela está ligada a um roteiro, a um script, ela não está pensando no outro, ela não está ali. Corpo e mente juntos, como dizia Carl Jung, isso não está acontecendo. Mente dela está ali presa a um propósito, a um roteiro, ela não está com as pessoas. Ela não está ali oferecendo o seu melhor. Existe uma máxima muito interessante que a gente passa dentro do nosso Colégio de Professores de Nova Acrópole, que até já falei um pouco sobre ela, que é: aprendi hoje, vivenciei, experimentei, percebi esse ensinamento como válido, amanhã estará em cima da mesa para compartilhar. Amanhã. Aprendi hoje, amanhã estará. Existe uma frase dentro de um dos Upanishads hindus, gente. Lógico, eu não estou pedindo para vocês acreditarem nas crenças indianas, eu estou só colocando como um exemplo. Eles acreditam na reencarnação, eles acreditam na reencarnação de longo prazo. Eles dizem que nós somos como se fosse uma célula de Deus que vai passando dos corpos mais simples até os mais complicados. Então, eles dizem, por exemplo, uma planta é uma célula de Deus dentro de um corpo muito rudimentar, um animal, um ser humano, como se a gente fosse passando por tudo isso. Acreditem ou não, é uma ideia. Mas eles dizem algo, que os atributos, por exemplo, de uma planta, não é que um animal não tenha mais, é que ele foi para os planos mais sutis. Ou seja, um animal tem uma capacidade de captar a luz. A planta é fotossíntese, capta a luz do sol e produz alimento. É a base da cadeia alimentar. O animal é capaz de fazer isso no plano emocional. Ele é capaz de perceber o amor por ele e devolver, compartilhar. E o homem seria capaz de captar a luz no plano mental. Luz como sinônimo de sabedoria. E seria capaz também de compartilhá-la, oferecê-la como alimento, que é exatamente a comunicação. Vocês entendem? Isso é a nossa fotossíntese. A fotossíntese das plantas permite que os seres vivam fisicamente. A fotossíntese dos animais permite que a gente faça laços emocionais, os ame e seja amado por eles. A fotossíntese dos homens permite que a gente transmita conhecimento, que a gente adquira sabedoria e possa transmiti-la, que a gente crie a verdadeira comunicação, a verdadeira oratória. Para eles, a fotossíntese, essa capacidade das plantas, que eles não chamam com esse nome, é claro, mas essa capacidade das plantas de pegar luz e transformar em alimento, paranoico se sutilizou no plano mental. E a comunicação é a nossa fotossíntese. Receber luz, que é sabedoria, e gerar alimento. E compartilhá-lo através da comunicação. E só isso é verdadeira comunicação. Imagina uma coisa dessas. Eu acho isso belo demais. Por isso, eu sou uma inconformista quando se diz que a gente só aprende na filosofia o pensamento ocidental. Eu acho que isso não é justo. Há que ter uma boa visão simbólica, mas há como aprender com todas as tradições do mundo. Então, muitas vezes nós percebemos, por exemplo, pelos olhos das pessoas, pelo comportamento das pessoas. Você lembra aquela pessoa que, quando está conversando com alguém, você olha para o olho dela, ela não está ouvindo o que o interlocutor dela está falando. Ela está esperando ele se calar para jogar a mensagem dela. E você percebe que a resposta dela não tem nada a ver com o que a pessoa falou antes. Ela não aproveita nada que o outro falou. Ela tem uma mensagem, está fazendo de conta que está conversando. Mas ela não aprende nada, ela acha que tem a verdade. E está esperando o outro parar de fazer barulho, que ela jogue as suas ideias que já vieram preparadas de casa. Ela não aprende, ela não percebe nada do outro. Não tem uma sensibilidade, essa sensibilidade que permite a comunicação, ela vem muito de uma coisa, saber que não somos donos de verdade nenhuma. E ter essa curiosidade por conhecer um pouco do que o outro vê. Eu te ofereço a minha essência em demanda da tua. Eu tinha um ângulo desse prisma, agora eu vou ter dois, porque eu te conheci. Tese, antítese, síntese. A comunicação exige também isso. Uma percepção, uma humildade, uma percepção de que não somos donos de nenhuma verdade. E que em todos aqueles que conhecemos há algo da verdade. É aquilo que é chamado de inteligência coletiva. Existe no nosso tempo histórico um filósofo, Pierre Lévy, que ele herda isso de tradições antigas, mas ele compilou num livro até interessante. Ele diz: não existe nenhum ser humano que saiba tudo, mas também não existe nenhum ser humano que não saiba nada. Aí ele coloca o símbolo de uma sopa. Todos os seres humanos têm um ingrediente que ninguém mais tem, só ele, e muito especial, que vai enriquecer o sabor dessa sopa. Nós temos que convencer a humanidade a descobrir o seu ingrediente, que é como se fosse o teu nome interno, e jogá-lo dentro do caldeirão, para compartilhar com todos. Depois todos beberem juntos dessa sopa. Isso que ele chama de inteligência coletiva. A verdadeira comunicação gera inteligência coletiva. É um elemento fantástico, né? Trabalhado pela filosofia desde tempos antigos e agora é trazido à tona por esse filósofo contemporâneo, Pierre Lévy. Então, as nossas conversas modernas não constroem nada a partir da fala do outro. Não existe tese, antítese, síntese, como dizia Hegel. Não existe o diálogo, como dizia Platão. Hoje nós não somos mais capazes de entrar num diálogo para realmente aprender e oferecer, e sairmos todos enriquecidos. É um monólogo compartilhado, onde ninguém ouve nada. É o mais comum de todas as conversas que ouvimos, né? Num determinado momento, quando acontece a proximidade do príncipe se tornar um rei, o seu professor começa a passar para ele, quer despertá-lo, ele está em pânico, ele quer despertá-lo. Só que ele fala demais e fere aquele jovem que não estava preparado para ouvir aquilo naquele momento. E ele o agride violentamente: você é filho de um cervejeiro medíocre, e sai de uma maneira grosseira, depois não quer vê-lo mais, não quer recebê-lo mais. Num determinado momento, ele vai analisar o que o professor tinha dito e volta lá pedir desculpas. É tão bonita essa parte, tão bonita. O professor diz: eu é que tenho que pedir desculpas. Eu não soube dizer o que você tinha que ouvir da forma que você podia ouvir. Nesse livro Ramayana, livro sagrado da tradição indiana, o príncipe Rama, que era o príncipe ideal, é o arquétipo indiano do grande líder, ele diz: a grande arte de um rei é não dizer uma palavra a mais nem uma palavra a menos do que cada um pode ouvir em cada momento. E esse professor, ele mostra essa sabedoria. Eu é que errei. Fui ansioso, falei mais do que você podia ouvir naquele momento. Te feri. Eu que peço desculpa. Porque você ainda não sabe lidar com a palavra. Ele não diz isso, mas está em off, né? Você ainda não sabe lidar com a palavra. A tua vida inteira fazendo isso, eu tinha que saber. Existe uma parábola muito bonita que é de origem sufi, que diz o seguinte: que havia um rei que teve um sonho. Eles chamam o adivinho, o álgure, diz para ele: Ó, oh, majestade, que sonho terrível! Esse sonho significa que o senhor vai ver todos os seus parentes e amigos morrerem. E o rei fica revoltado, diz: Guardas, deem 5 chibatadas nesse homem. E manda chamar o outro. Aí vem outro ministro dele, que também tinha essa fama de ser um bom intérprete de sonhos. Ele conta o mesmo sonho, e esse homem diz: Ó, majestade, que sonho maravilhoso, que sonho promissor. O que que esse sonho está querendo dizer? Ah, esse sonho diz que o senhor vai viver mais do que todos os seus parentes e todos os seus amigos. Nossa, que maravilha de sonho! Guardas, deem 5 moedas de ouro para esse homem. E o outro lá fora ouve tudo e fica furioso. Quando esse segundo ministro sai, ele vira para ele e fala: Você é um enganador, você é um mentiroso, você é um vigarista. Calma, por que que eu sou um vigarista? Você falou a mesma coisa que eu ganhei 5 chibatadas, você ganhou 5 moedas. Aí o segundo vira para ele e fala: Ouve o que eu vou te dizer. A verdade é como uma pedra preciosa, e como tal, ela deve ser oferecida, é um presente maravilhoso. Só que, ainda sendo preciosa, ela é uma pedra. Tem uma diferença muito grande em você colocar isso dentro de uma caixinha, embrulhá-lo com belas sedas, juntar uma flor e entregar para alguém, ou pegar essa pedra e arremessar no rosto de alguém. Pode ser um diamante, mas é uma pedrada. Seja a forma é tão importante quanto o conteúdo. Se você quer presentear alguém, quer garantir que ele seja bem aceito, lembre disso. A forma é tão importante quanto o conteúdo. Às vezes a gente pensa, ah, os radicalismos do mundo atual, uns pensam, só tem que ter forma, é o que a maioria não expressa, mas faz. E há quem pense o contrário, ah, eu tenho essência, não preciso mostrar nenhuma forma. Cuidado, isso não é importante, tudo é importante. Tudo. Um avião, aquela potência maravilhosa, um jato, uma velocidade enorme, te leva em qualquer lugar do mundo. E o trem de pouso? São umas rodinhas bobinhas, né? Mas se o trem de pouso tiver problema, destrói toda aquela máquina poderosa e mata todo mundo que está lá dentro. Portanto, o que é mais importante? Aquele motor a jato ou o trem de pouso? Tudo é importante. Se houvesse alguma coisa destituída de importância, ela não estaria na manifestação. Todo o universo é dotado de valor e de importância. Portanto, tudo tem valor. Daí a forma adequada da linguagem para que a comunicação se estabeleça tem que ter, sim. Tem que saber falar, saber entender o mundo do teu interlocutor e dizer da forma que ele pode ouvir, da quantidade que ele pode ouvir, da intensidade que ele pode ouvir. Portanto, exige uma grande sensibilidade humana para que você realmente possa se ouvir. Ou seja, comunicação verdadeira exige muita coisa. Exige profundidade, vida interior. No momento em que ele descobre que o seu professor não tinha título nenhum e vai expulsá-lo, seu professor senta no trono, o trono onde os reis se sentavam, e vai provocando ele, conduzindo ele a gritar uma frase: Eu tenho uma voz. Lembram disso? Ele se senta, não sente aí. Por que que eu não posso sentar? Porque o rei tal sentou. Quem disse que ele sentou? Ah, fulano se disse. Não sei quem disse. Quem disse que o que fulano falou é verdade? Eu disse. Quem é você para dizer isso? Eu tenho uma voz. Enfim, ele conduziu o príncipe a gritar isso, que era o que ele queria. Quando ele grita, eu tenho uma voz, sem gaguejar, sem nada, ele chegou à conclusão que ele queria. Ele diz, eu sei. Você tem uma voz. Você tem uma bela voz. E levanta para ir embora. Aí dá aquele choque de consciência naquele príncipe, diz: Gente, esse cara é um doutor, seja lá o que for que os títulos humanos digam. E chama ele de volta. Como é interessante aquilo, como é bonito. E ele percebe a chave do problema dele: que se alguém tem conteúdo, os títulos que o mundo dá são pouco válidos. Você tem que construir um novo título para ele. Se o mundo diz que ele é um príncipe gago, não importa, ele tem conteúdo. Ele vai reconstruir esse título e vai saber expressar o que ele tem dentro de si. Ele passa a acreditar mais em si próprio, independente dos rótulos que ele recebe desde criança, independente dos títulos que dão a ele, ao irmão dele, a quem quer que seja. Ele aprende aí um valor muito interessante, o valor de ter o dever de reconstruir os rótulos, começando por si próprio e sendo justo com seu professor. E, por fim, é aquele momento em que ele lê a mensagem, quando a Inglaterra entra na guerra. Olha nos meus olhos. O professor se coloca diante dele, que era um mestre, não era um professor. Olha nos meus olhos. Ele olha nos olhos de alguém que confia nele. Esse alguém que confia nele traz à tona a sua autoconfiança, a sua identidade, a sua essência, o sentimento que ele queria passar para o seu povo. E ele consegue fazer essa transmissão para que esse príncipe, num determinado momento, no próprio discurso, ele já nem necessita mais olhar nos olhos dele. Ele olha para dentro de si próprio. Ele olha para dentro do coração do seu povo, dos olhos do seu povo. Ele conquista a independência. Lá pelos tantos no discurso, ele já não precisa mais olhar para o professor. Ele olha para si mesmo. E quando termina esse discurso, é só aí que o seu professor vai dizer: Parabéns, Vossa Majestade. Como é bonito e simbólico aquilo. Ele se libertou. Bom, e é isso, né? Isso é comunicação. Comunicação ainda, acontece ainda que sem palavras, através de um olhar. Eu confio em você. Nós comunicamos as coisas de mil formas. Uma das formas mais contundentes que a gente tem de comunicar é profundamente vivenciar aquela frase de Sêneca: Certifica-te de que és fator de soma para as pessoas de cuja vida participa. Se você tem dentro de si, como sentido de vida, querer ser fator de soma para o outro, para si mesmo, para o mundo, para a natureza, para a humanidade, sair daqui um pouco maior do que você era quando entrou e fazer diferença no mundo, ainda que seja uma pequena diferença. Se você é isso, você comunica isso e transmite uma grande confiança às pessoas que estão à tua volta e pode servir de amparo para elas. Para que elas conquistem a sua própria autoconfiança. Isso também é uma forma, ser é uma forma de comunicar também. Aquilo que você é irradia pelo mundo. Por muito que você queira encobri-lo com uma máscara, aquilo que somos irradia. Somos mais intuitivos do que imaginamos. Palavra. O que há para calar? O que há para ser dito? O que há, enfim, de fugaz e ilusório? Ou de autêntico e infinito. O que espera de nós quem nos deu voz? Palavra é ritmo, é canção. Expressa o que se processa do que é vivido. Palavra se reduz à vibração. Marca e evoca sintonia entre a voz e o coração. Palavra veraz traz à vida a essência adormecida em cada imagem invocada. Ao constituir som ou ruído, a palavra porta a vida, a palavra porta a morte, ou a palavra porta o nada. O que espera de nós quem nos deu voz? Onde encontrar a palavra essencial? Onde o canal que traz ao mundo a mensagem prometida? Este tardar é razão da maior fome, tardar de um nome. Que traga em si a identidade e a missão a ser cumprida. Essa é a fome que nos leva a questionar ardentemente, mas sempre um questionar mudo em palavras, vazio somente, lacuna escura da palavra a ser ouvida. E a cada passo indaga a voz do universo, em ânsia, em cânticos, em preces e em versos. O que espera de nós quem nos deu vida? E é isso. Eu espero que essas palavras simples possam ser úteis, estar sendo úteis para vocês.